Novidades sobre a reposição hormonal. Vamos falar de mitos, de verdades. Reposição hormonal, uma dúvida ainda para boa parte das mulheres. Fazer ou não fazer? E nós vamos conversar sobre o assunto com a doutora Rosana Maria Reis, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela que é do setor de reprodução humana. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP, doutora Rosana. Bom dia também, Ferraz. Ela está lá em nossos estúdios em Ribeirão Preto. Bom dia, doutora.
Bom dia, Roxane.
Bom dia, Roxane. Bom dia, doutora Rosana. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Bem, primeira pergunta. Temos muitas perguntas, né, Ferraz? Primeira delas, é um grande dilema ainda, professora, para muitas mulheres, né? Fazer ou não fazer reposição hormonal. O que é que define exatamente essa tomada de decisão?
Olha, Roxane, o principal é a paciente apresentar sintomas da deficiência, da falta do estrogênio quando ela entra na menopausa. Então, tem pacientes, se a paciente apresenta sintomas como as famosas ondas de calor, irritabilidade, insônia, nervosismo, diminuição da libido, ela fica mais motivada a tratar esses sintomas, né? Mas isso acontece, esses sintomas da falta do estrogênio, cerca de metade das pacientes que entram em menopausa, né? Por isso que existe esse dilema, né? Tem muitas pacientes que não apresentam nenhum sintoma e questionam se realmente precisam utilizar essa medicação. O grande benefício da reposição hormonal é a manutenção da qualidade da massa óssea, porque quando a gente para de produzir esse hormônio pelo ovário, que é o estrógeno, a gente tem uma perda maior de massa óssea. Então, se você faz essa reposição por um período, talvez uma década, né, que é o mais usual, você acaba retardando aqueles problemas que você vai ter para a qualidade da massa óssea e tendo uma melhor qualidade de vida na senilidade.
Mas aí a mulher, ela, ao tomar essa decisão, ela vai ter que se deparar com os prováveis riscos, né?
Sim.
Dessa reposição hormonal. Quais
Boa
são esses
lembrança.
Riscos?
Bom, quais são os riscos? Primeiro que existem contraindicações à reposição hormonal. Então, por exemplo, mulheres que já apresentaram algum tipo de câncer que tem uma associação com os hormônios, principalmente estrogênio, como o câncer de mama, bastante incidente nas mulheres, né? Ou outro tipo de câncer que tenha algum problema com os estrogênios. Ou então se a mulher já teve algum fenômeno tromboembólico, um infarto, um acidente vascular cerebral, uma trombose de membros inferiores, então porque os estrógenos facilitam esses fenômenos tromboembólicos, né? Então, essas são contraindicações absolutas. E existem outras, problemas hepáticos, porque a medicação é metabolizada no fígado, problema renal, porque a medicação ela é excretada, ela sai do organismo, né, pela urina, então ela passa pelo rim. Então, existem contraindicações, assim, clássicas, né? E o restante, a gente não seriam tão importantes, são todas contraindicações relativas, usuária de alguma outra medicação que possa ter alguma interação com a medicação. Então, fora essas contraindicações clássicas, até que nós podemos assim, ter uma grande variedade de opções para fazer a reposição hormonal.
Bom, e se a mulher fizer a opção, né? Porque já teve algum tipo de problema, por exemplo, vou pegar o meu exemplo mesmo, estou nessa fase da vida, a gente tem que assumir, né? Não tem que fugir da realidade. Tentei fazer reposição hormonal, doutora Rosânia, pode ser que muitas mulheres estejam no meu caso, por isso que eu não quero só saber da minha situação, mas das mulheres que tentam fazer a reposição hormonal e imediatamente tem algum problema decorrente. Por exemplo, formação de cistos nas mamas, né? Então começaram a surgir os cistos, a incomodar bastante. Então, por duas oportunidades, com medicamentos diferentes, eu tive essa mesma reação. Posso estar aí num grupo de mulheres que tiveram. Então, tem sintomas, tem calor, tem irritabilidade, tem tudo isso. Mas aí, por não ter se adaptado, faz a opção de não fazer a reposição hormonal? Quando a senhora fala, por exemplo, da manutenção da qualidade da massa óssea, fiquei preocupada. E se eu não fizer a reposição, o que acontece?
Sim. Ah, você tem outras medidas de ter esses cuidados, né? Então, a gente sabe que a deficiência do estrogênio facilita a perda de cálcio pelos ossos, né? E faz uma... facilita também a perda da massa óssea. Então, nós devemos ter uma dieta rica em cálcio, né? Ingesta de leite, derivados. Tem pacientes que têm intolerância à lactose ou realmente não gostam desses alimentos. Então, ela pode fazer a reposição de cálcio. Outra vitamina que é fundamental é a vitamina D, né? Então, a gente tem uma tendência a ter uma queda de vitamina D nesse período, e a vitamina D é muito importante para o metabolismo ósseo. Então, a gente deveria fazer essa aferição neste período e fazer a reposição com vitamina D. Atividade física, isso é fundamental, principalmente atividade física que tenha impacto, como a musculação é a campeã, viu, Roxane? É campeã para mobilizar a massa óssea. Não deveria ser atividades que são ótimas para a saúde, mas que não trazem tão benefício para a massa óssea. Por exemplo, natação, tem tipo de atividade física que não tem impacto, que não traz benefício para a massa óssea, mas aquela precisa do impacto. Musculação, caminhada,
corrida.
Né? Corrida. Então, essas atividades, elas são muito boas para a massa óssea. E tem algumas medicações que você pode lançar mão, caso essas medidas gerais não sejam suficientes. Nesse período, é recomendado, os guidelines falam até assim, acima de 60 anos, né? Fazer um exame para você avaliar a densidade da massa óssea, né? Uhum. E ver a necessidade de associar alguma terapêutica aí para fazer uma remodelação, uma melhora na massa óssea, para que a gente tenha uma qualidade de vida boa, né? E hoje a gente sabe que existe um aumento da longevidade, né? Então a gente precisa estar bem para aproveitar bem a vida, né?
Exatamente. Professora, a senhora falou no começo, aqui a gente estava conversando antes da entrevista, sobre as novidades que tem na área, né? A senhora falou a questão da idade, não é?
Ah, sim, verdade. A gente estava comentando antes da entrevista que o que tinha de novo nas últimas recomendações, né, das sociedades que abordam esse tema, uhum, é sobre o tempo de início da reposição hormonal quando se faz opção por ela, né? Então, deveria ser antes dos 60 anos para você iniciar a reposição hormonal, certo, Roxane? Uhum. Ou então até 10 anos após o início da parada dos ciclos menstruais, né? Que é a menopausa. Agora, o tempo de suspensão da medicação, ele tem que ser muito individualizado, né? Porque tem pacientes que se sentem tão bem com a medicação. Então, você pode estender, se ela tiver uma boa saúde, fizer exames periódicos por um tempo maior. E, geralmente, esses sintomas que incomodam tantas mulheres, eles acontecem mais nos primeiros anos pós a menarca, né? Que quando o organismo sente a falta de estrogênio, geralmente 4 anos, 5 anos após, esses sintomas amenizam muito. E aí fica mais essa preocupação com o metabolismo, né? Com principalmente massa óssea. Agora, uma grande dúvida que as pacientes perguntam muito, né? É uma preocupação constante, é o câncer de mama e reposição hormonal. Que a gente sabe que o estrógeno pode ser um facilitador, então tem um estudo clássico que mostrou que após 5 anos de reposição hormonal, você começa a ter um aumento da incidência de câncer de mama, mas isso é muito pequeno. Então, vale a pena ainda, dá ainda para a gente medir riscos e benefícios e estender a terapia de reposição hormonal por um tempo maior.
E,
né?
Pelo visto, os benefícios são bem maiores, né?
Se a paciente não tem contraindicação, se ela tem sintomas, por isso que precisa ser sempre bastante individualizado,
né? Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso. Se a paciente tem esses sintomas, ela fica muito bem. Tem paciente que tem dificuldade de concentração, tem outras que tem diminuição da libido. Falando em libido, tem um assunto que eu acho que é muito interessante para as mulheres. Porque às vezes, mesmo a mulher fazendo reposição hormonal, ela pode apresentar em cerca de 20% delas, e não é uma parcela insignificante, é uma alteração, uma secura vaginal, uma diminuição da lubrificação vaginal, que dificulta a atividade sexual regular dela. Então, nesses casos, a gente precisa associar um lubrificante vaginal, não só estrógeno, que é o hormônio. Você pode utilizar lubrificantes. Hoje no Brasil a gente tem uma gama de lubrificantes vaginais, né? Para que essa mulher tenha um conforto e exerça a sua sexualidade aí na plenitude. Nessa
Olha,
fase.
A senhora tocou num ponto importantíssimo, viu? Importantíssimo,
né, Roxane? Importantíssimo, é verdade. Porque às vezes as pacientes não tem ideia dessa informação e às vezes ficam constrangidas de abordar os seus médicos que elas estão tendo esse sintoma, né?
Posso colocar uma perguntinha? Olha, pode. Associada a isso, que é gel hormonal ou não hormonal? Porque, e outra, essa é uma dúvida, estou falando ainda para lubrificação, né, íntima.
Certo.
E uma outra dúvida associada. Essa secura acaba provocando mais infecções, você não entende, né? Vem mais infecções em função disso também, né, doutora?
Ah, sim, porque a secura é porque a parede da vagina, ela está muito fininha, muito delgada pela falta do estrógeno. Então, isso facilita, às vezes, o ato sexual, provoca um atrito, pode fazer uma machucadinho, isso pode facilitar a infecção e o desconforto, né? E a paciente acaba não tendo nem vontade de ter relação sexual. Então, é interessantíssimo isso. Então, as pacientes que podem utilizar gel com estrógeno 2 a 3 vezes na semana até melhorar esses sintomas. Pode associar lubrificante vaginal, os lubrificantes vaginais que chegaram no Brasil nos últimos 2 anos. Muito utilizado na Inglaterra esse tipo de medicamento, é de cosmético até, né? Um hidratante vaginal, ele tem uma duração de um efeito por 3 a 4 dias, então facilita a posologia 2 vezes na semana. E não quer dizer que a paciente vai usar constantemente, ela vai usar por um período de 1 mês, 2 meses, melhorou o sintoma, ela pode parar, quando ela volta a senti-lo, ela pode usar novamente. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, Roxane, que eu digo assim, olha, vai viajar de férias com o marido, vai sair do habitual, né? Leva os cremes, né? Para não atrapalhar a viagem.
Não são os cremes do rosto, não, viu, Ferraz?
Também não.
Aumenta o tamanho da bolsa, são outros cremes.
Legal. Professor, eu gostaria de voltar um pouco na questão do câncer de mama, que me surgiu uma dúvida. Uma mulher que já teve câncer de mama e ela entra na menopausa, ela ao optar por fazer a reposição, ela se torna a reincidência muito mais provável de acontecer, ou seja, o câncer de mama pode voltar com mais facilidade para ela que já teve lá atrás?
Sim, por isso que ela não deve usar. Então, quem teve câncer de mama, não faça reposição hormonal e não usa nem os cremes gel com estrogênio via vaginal. Aí sim, ela vai utilizar os lubrificantes, que não tem hormônio, ela vai fazer uma boa dieta com reposição de cálcio, vai ter uma boa saúde, atividade física, ela vai ser saudável. E existem outras medicações que atuam no sistema nervoso central, que podem aliviar, principalmente quando ela tem os sintomas de onda de calor, né?
A irritabilidade, quer dizer,
a mudança
de humor.
Sim, aí você vai usar outras medicações que atuam no sistema nervoso central para que amenize esses sintomas. Mas reposição hormonal para quem teve câncer de mama é uma contraindicação absoluta.
Importante isso. Agora, uma dúvida. Muitas mulheres, por não querer ou por não poder, por todas essas explicações dadas pela doutora Rosana, não podem fazer reposição hormonal. Ferraz, tem um outro assunto muito comum, que é usar o fitoterápico. A planta, os flavonoides, a soja, a alimentação, para muita gente dá resultado e para outras mulheres não. O que as pesquisas têm mostrado em relação aos fitoterápicos, essa linha de tratamento?
Então, Roxane, ainda não tem evidência científica assim, que mostre que possamos, assim, fazer uso do fitoterápico e garantir a paciente que ela está fazendo uma reposição hormonal, né? Então, é exatamente o que você falou. Algumas pacientes utilizam, sentem-se muito bem, desaparecem os sintomas que a incomodam e a gente ainda tem dúvida se isso realmente é um efeito da medicação ou se é o chamado efeito placebo, né? A paciente, às vezes, acredita naquilo e ele acaba fazendo, acontecendo, né? Então, não tem evidência científica que os fitoterápicos, eles realmente são efetivos. Tem estudos que mostram benefício, outros não comprovam, as casuísticas são pequenas, as medicações são muito variadas, né? Então, essa resposta, infelizmente, a gente não tem com clareza, né?
Uhum. E tenho mais uma perguntinha, se o Ferraz me permitir.
Claro.
Antes dele fazer a próxima, dele. É, a Anvisa, recentemente, aprovou um medicamento, doutora, que combina estrogênio conjugado com acetato de basedoxifeno, é isso, se eu falei corretinho? É uma novidade, dizem que é um mecanismo inovador, que é uma classe nova de medicamentos. Então, também quero saber como é que caminham esses novos medicamentos, o que há de ponta aí para medicamentos, para esse tipo de tratamento para mulher.
Olha, tem muita pouca coisa ainda, nós ainda que não temos experiência com o uso dessa medicação, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder dar uma informação assim mais embasada, né, para que a população possa utilizar com mais segurança.
Ok.
Mais alguma dúvida? E o homem faz reposição hormonal, hein, ô Ferraz?
Ah, o homem faz, né? Mas eu não sei se
estou provocando, Ferraz. Estou provocando.
Está falando da andropausa, né?
Acho que nós vamos precisar do especialista em andropausa.
Aí a gente chama outro especialista e faz um capítulo específico para os homens. Vamos deixar para essa promessa no ar, né, Ferraz?
Ah, com certeza. Aí eu vou ter muitas dúvidas.
Aí você também vai poder gastar o seu estoque de perguntas. Alguma última indicação que a senhora faria às mulheres nessa etapa? Que, olha, parece. Eu a época da gravidez. Doutora, eu vou contar uma historinha rápida. Todo mundo fala que lindo, que coisa maravilhosa, que coisa linda a gravidez. E é realmente uma fase muito linda da vida da gente. Eu prefiro a depois, a que o bebê nasce. Eu acho essa melhor. Porque durante a gravidez também tem uma série de complicaçõezinhas, cansaço. Todo mundo pinta o quadro muito rosa sobre determinadas etapas na vida da mulher. A gravidez é uma delas. E na menopausa, ninguém fica falando que é esse inferno de vida. Porque é, sabe, de repente você vira a chavinha ali e realmente muita coisa muda, doutora Rosana. Não é só todos esses sintomas que nós falamos, mas muda alguma coisa internamente muito, muito interessante na mulher, né? E também se você não souber lidar com esse momento, muito complicado. Então eu queria uma última dica de ouro aí para as mulheres nessa etapa da vida, doutora Rosana, a senhora que tem tanta experiência.
Eu achei excelente a sua observação. Sabe o que eu acho, Roxane? É que essa é mais uma fase da vida da mulher, como essa que você disse, é a adolescência, é a fase da gravidez, de criar filhos. Eu acho que a menopausa nada mais é que a parada de produção de estrogênio pelos ovários, mostrando que a mulher não pode mais se produzir. Isso do ponto de vista biológico é o que representa. Mas a vida continua e as mulheres chegam hoje nessa fase de vida que pode acontecer após os 40 anos, em média em 50, com 50 anos de idade, mas uma faixa aí de 10 anos, uma fase assim muito produtiva, né, de muitas realizações. Então eu acho que a mulher deveria olhar assim de uma maneira mais positiva. Parei de menstruar, não posso mais ter filhos, mas agora eu vou aproveitar essa nova fase de vida e tratar esses sintomas quando a deficiência estrogênica acontece, né? Que os sintomas acontecem. Então, usar a reposição hormonal se necessário, diminuindo a dose lentamente até parar para se adaptar. Se preocupar com qualidade de vida, não ganhar peso, fazer atividade física, inserção social, cuidar da sua vida afetiva, né? Porque ela simplesmente, do ponto de vista biológico, deixou de reproduzir. Eu acho que também chega uma hora que isso a gente nem quer mais, não é, Roxane?
Muito bem, ótimo. Já me animei. Depois dessa colocação, vou olhar de uma forma mais romântica para essa
mesmo.
Etapa, viu? Doutora Rosana Maria Reis, que é professora do Departamento de Ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutora.
Obrigada, bom dia para todos vocês.
Ferraz obrigado, volta daqui Roxane. A pouquinho, viu? Tem daqui a pouquinho destaque de reportagem do Ferraz Júnior. Obrigada, Ferraz.
E eu que agradeço. Um bom fim de semana para você, Rosane. Obrigado, doutora Rosana.
Obrigada.